Vamos estender nossas mãos sobre o Otto, cara. Vai compartilhar conosco. Depois nós vamos ter uma dinâmica nessa noite. Então eu quero te convidar de estar conosco aqui em oração, amém?
Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do Otto, cara. Juntos, como igreja em Porto Alegre, agradecemos a Ti pela vida dele, Senhor. E agradecemos pela palavra que Tu já tens depositado na vida deles. Queremos estar atentos para ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Queremos abençoar a vida dele para que transmita aquilo que Tu tens derramado sobre ele, Senhor. Sabemos que somos como vasos, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que nessa mensagem, Senhor Jesus, venha vir do alto, Senhor, e que não pegue o gosto do vaso, Senhor. Queremos sempre ter isso claro na nossa vida, Senhor, abençoamos isso, Senhor Jesus, abençoamos o Otto, cara, nessa noite, Senhor, para que transmita aquilo que Tu tens derramado sobre a vida dele, Senhor, em Teu nome santo, Jesus.
Aleluia. Foi precioso estarmos exaltando o Senhor. Foram preciosas essas músicas, esses cânticos. Mas o cântico é precioso porque Jesus é precioso. O cântico exalta porque Jesus é exaltado. E ele é digno. Ele é digno. Ele não é... Eu não gosto muito da letra de um cântico que nós cantamos hoje, né? Que ele diz que ele é o maior. Existe outro Deus que criou o céu e terra? Existe outro Deus que criou o homem? Existe outro Deus eterno? Não existe, é o único que existe. Nós que o conhecemos, sabemos que ele é o único Deus, né? Não que esteja errada a letra, né? Mas Às vezes eu estrago a letra quando eu estou cantando ali, e eu canto em vez de ele é o maior, de que ele é o único, porque ele é o único Deus. Vocês estão certos disso? O Senhor é o único Deus que governa a tua vida? Eu já trouxe parte dessa palavra aqui, não no sábado, sobre uma mente transformada. Mas, na verdade, hoje nós estamos com um grande contingente de jovens, e isso é bom. E Paulo tem uma palavra aos jovens quando fala a Timóteo, a Tito, né? E eu queria usar uma dessas palavras para que a gente pudesse refletir algo importante, que está em Tito 2. Tem um versículo no 2:6, Tito 2:6 diz assim: quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Quando lemos assim, ficamos pensando, se são criteriosos, que critério eles têm? Como é que, sei lá, não sei se alguém vai ter coragem de falar, né? Mas o que vem na sua mente quando lê esse versículo? Como é que você deve ser se Paulo diz assim aos moços que devem ser criteriosos? Eu tenho certeza que eu e você não temos os mesmos critérios. E agora? Então, que critérios são esses? E fala dos moços, né? Fala dos moços aqui, e vocês vão ver que logo mais a gente vai ver que o contexto desse versículo é uma instrução que Paulo dá a Tito, aos idosos, às idosas, às jovens casadas, né? E aos moços. Então, os moços aqui, que são a maioria, é o que, vamos dizer assim, agora interessa, né? Qual é a característica do moço para que ele seja criterioso? Bom, você já pensou várias coisas, né? Mas o moço normalmente é aquele que está para definir a sua profissão, a definir a sua, seu casamento, talvez, né? Está para definir muitas das suas, sei lá, seu estudo, para que direção que Deus está trazendo, né? É alguém que tem muita coisa pela frente. E é para ter critério nas suas decisões. Isso aqui, Paulo diz, agora temos que ver que critérios são esses. Se nós olharmos um pouco para frente, vira a página para frente, no capítulo 1, Paulo vai fazer, no versículo 10 em diante, ele vai falar sobre falsos, coisas falsas, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos mestres. E no versículo 10, ele diz assim, dessas pessoas, ele diz assim, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E está falando de gente que talvez diga que conhece a Deus. Que sério isso, né? Conhecer a Deus e ser abominável, ser desobediente, ser reprovado. E ele começa o capítulo 2, é claro que na carta de Tito ele não tinha essa divisão, né? Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Ou seja, nossas palavras devem ser não de engano, não de corrupção, não de impureza, mas sã, sadia. Nesse texto, existe uma palavra que se repete no grego que não se repete em português. Eu vou dizer ela em grego porque daí toda vez que ela aparecer eu vou citá-la, porque daí vocês vão entender. Que é a palavra sofroneo, tá? Que vai aparecer numa forma diferente no substantivo, de uma forma diferente no verbo, mas é junto duas palavras, a mente e salvação, cura, de cura. Então, uma mente curada, uma mente renovada, uma mente sadia, uma mente transformada. Eu vou usar transformada porque está no contexto da sã doutrina. Está no contexto do ensino da verdade. A mente, todos têm uma mente, os homens naturais e os homens espirituais. E a mente está na nossa alma. E ali é que decidimos as coisas. E é ali que o diabo tenta lançar aquelas palavrinhas enganosas que às vezes achamos que somos nós que pensamos, né? E apenas um dardo do inimigo. Porque ele não diz assim, Otker, tu já pensou de que... E aí fala alguma coisa enganosa, né? Ele não diz assim. Ele sempre traz a palavra na primeira pessoa do singular como se fosse eu que estivesse pensando. E aí eu me confundo todo, mas que gozado que eu, né? Que gozado essa. Isso não faz parte, né? Como ter uma mente transformada, renovada, limpa, não corrompida, sadia? Então, Paulo começa a falar a Tito, ensinando eles. Quanto aos homens idosos, que sejam sófronas. Ali no nosso texto diz sensatos, entre muitas outras coisas, tá? Eu vou só tirar a palavra que se repete. Depois, quantas mulheres idosas que sejam mestras do bem a fim de sofronizosim, ou seja, instruírem para uma mente transformada. Quanto aos moços, exorta-os para que em tudo sejam sofronem. Sejam com uma mente transformada. E no fim, lá no versículo 12, vai aparecer mais uma vez, educando-nos no presente século, né? Que vivamos no presente século, sofronos, de novo. A sensatez. O criterioso, o instruir, é tudo com essa mente transformada. Bem, não estamos aqui para ensinar grego, porque eu não sou professor de grego. Mas queria dizer algumas coisas para vocês, para que isso nos possa ajudar. Nossa mente é um campo de batalha entre Deus, o que Deus quer, e que o príncipe desse mundo impõe. Infelizmente, nós damos muito espaço às coisas desse mundo. Muito espaço. Se pensarmos que não somos desse mundo, eu não sei quantos de nós somos olhados por nossos colegas que digam, esse cara não é desse mundo. Nós somos muito influenciados por esse mundo. Eu não tenho problema com corte de cabelo, com uso de qualquer coisa. Mas quando isso é uma expressão do nosso coração no mundo, eu me preocupo. Eu não tenho problema com modismos. Mas quando isso entra na igreja como expressão de uma vida conformada com o mundo, e eu me preocupo. Às vezes nós estamos tão por dentro das coisas desse mundo e não estamos por dentro das coisas de Deus. Do que Deus está fazendo hoje, do que Deus quer hoje. Basta fazer uma análise nossa, sim, jovens, de quanto tempo nós ficamos diante de um filme, de um computador. Às vezes temos que ficar horas numa sala de aula ouvindo coisas controversas, né? Os que estão tirando aí psicologia, história, sociologia, essas áreas assim conflitantes onde o mundo tem onde o homem é o centro, pedagogia, nem se falando de filosofia então, menos ainda, né? Mas as coisas giram em torno do homem. E nós estamos em órbita ao redor do Senhor, né? Então, quanto tempo nós gastamos com o Senhor? Ouvindo Ele, palavra dEle. Quanto tempo oramos, quanto tempo louvamos. Não sei, a nossa mente às vezes eu fico avaliando, eu não sou psicóloga, essa coisa de psique assim não é comigo, mas tem gente psicóloga aqui que pode até me ajudar. Quando nós cantamos, nós fomos repetindo verdades de Deus, né? E alguns de nós chegamos assim meio baqueados, como dizem, né? Porque levamos um tombo aqui, outra. E aí chegamos aqui e aquela verdade vai repetindo, e de repente nós vamos sentindo que Deus está presente, né? Não é assim que diz a palavra, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com hinos, com cânticos, com salmos? O povo de Israel tinha salmos para instruir nos mandamentos de Deus. Não eram só salmos de louvor, eram salmos de instrução. Eles repetiam aquilo cantando. Nós hoje cantamos muitas verdades de Deus repetindo. E a nossa mente vai sendo lavada. É ou não é? Como se lava a mente? Pela palavra. Vós já estois limpos, por quê? Pela palavra. Não é que Jesus disse? Então a palavra, ela vai limpando a nossa mente. Ela vai fazendo com que nós pensemos como Deus pensa. Ela vai passando os princípios de Deus para a nossa vida. Se nós enchemos essa mente com novela, o nosso jeito de viver, a nossa vida de relacionamentos na família e amigos, vai ser noveleira. É ou não é? Claro que isso não é nosso caso aqui, mas não é? Então, quando nós enchemos nossa mente com as coisas do Senhor, com os princípios de Deus, com os mandamentos de Deus, com as promessas de Deus, com a revelação de Deus, nós começamos, a nossa mente natural vai começar a viver por ela. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não se alimenta de mim, por mim não viverá. É ou não é? Palavra. Não significa só pegar a Bíblia e estudar ela profundamente, né? Isso já ajuda muito. Mas tem muitos teólogos que fazem a mesma coisa, querem entender Deus pela sua mente. Nós não estamos falando disso, estamos falando de deixar com que nós que cremos, que temos o Espírito em nós, deixar que essa verdade, ela conduza o nosso andar. Paulo, em outro, lá em Romanos 12, diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela precisa ser constantemente limpada de todas as sujeiras que nós ouvimos. É ou não é? Então precisamos. quem decide o que entra nos nossos olhos e ouvidos somos nós. É uma decisão na nossa mente. Nós decidimos se vamos viver pela fé ou pela razão. É ou não é? Então Paulo diz assim, não é por sabedoria humana, porque essa sabedoria ela vai acabar. E a sabedoria do homem ela é ignorância diante de Deus. A nossa mente criada jamais vai alcançar a mente de Deus. No entanto, Paulo diz uma coisa que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios 2. Vamos ler esse texto, porque quanto mais a gente lê a verdade, mais... 1 Coríntios 2, ele começa falando da verdadeira sabedoria ali no versículo 6, dizendo, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conhece, porque se a tivessem conhecido, jamais seriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é isso? O que é isso? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam? O que é? O céu? O que é? O Paulo está dizendo assim, não adianta, a sabedoria do homem, ela não passa pelos olhos humanos criados, não passa pelos ouvidos aqui, essas orelhas aqui criadas, nem pelo coração que percebe, coração aqui de psique, né, a mente faz parte de toda a nossa natureza carnal, né? Então nem isso não consegue perceber as coisas do Espírito. Por quê? Porque no versículo 10 diz, mas Deus nos o revelou pelo Espírito. Revelou significa passado, já está revelado. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que o Espírito nos revelou agora, já quando ele habita em nós, ele nos revelou as coisas de Deus, as profundezas de Deus. A mente natural gosta de novidade. Nós sempre estamos atrás de novidade. Os jovens, então, os adolescentes, então, pior ainda. Porque eles estão em formação e querem tudo, tudo de novo, né? Vem um cara que se penteia horrivelmente assim, eles fazem tudo igual. Eles querem novidade. Mas é lógico. Entende? É ou não é? Então, só que a palavra que nos é revelada, ela não muda. Toda a profundeza dela está à nossa disposição, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele perscruta as profundezas de Deus. Só que nós, não tendo uma mente transformada, nós procuramos as novidades deste mundo e não procuramos as profundezas de Deus. Se nós começarmos a cavocar as profundezas de Deus, nós vamos descobrir coisas novas todos os dias. Eu não estou repreendendo vocês, não. Eu quero estimular vocês a terem prazer e alegria no Senhor. O Salmo 1 para mim é preciosíssimo quando ele diz assim, que feliz é o homem que não fica escutando o conselho dos ímpios. Esta mente corrompida, esta consciência corrompida. Mas o meu prazer está na lei do Senhor, diz o salmista. E nela eu medito de dia e de noite. Eu penso que às vezes nós acalmamos a nossa consciência com aquela nossa meia horinha que sobrou do dia, assim, antes de dormir, cansado já, cambaleando para a cama, e a gente mata a consciência. Bom, hoje pelo menos eu li 2 capítulos. Né? E dei um oizinho para o Senhor, assim, porque não deu tempo hoje. Olha, eu estudo de manhã, estou na aula de manhã, tenho que estudar de tarde, e de noite eu tenho que fazer minhas coisas, eu não consigo. Bem, então, segue o curso desse mundo e você vai ver onde ele vai te levar. Para nós, às vezes, é um absurdo assim pensar que, poxa vida, eu posso fazer 7 cadeiras, porque eu tenho tempo para isso. E nós não consideramos o tempo de Deus. Por que não fazer 5 e ter tempo para Deus? Eu tenho um princípio para a minha vida que diz assim, tudo que me afasta de Deus não vem de Deus. Uma faculdade pode me afastar de Deus, então ela não vem de Deus. Mas é lógico, ou acham que vem? Mas eu posso fazer uma faculdade onde ela não me afaste de Deus. Por quê? Porque eu vou buscar o reino em primeiro lugar. E isso demanda tempo. Isso demanda dedicação. É ou não é? A nossa mente tem que ser transformada. Nós temos que buscar o reino em primeiro lugar. Nós temos que ter prazer nas coisas de Deus. Eu queria contar a história do Gerazeno, que um dia se encontrou com Jesus, que está lá, tem dois evangelhos que, o evangelho de Marcos e de Lucas, em Marcos 5 e Lucas 8, mas eu vou ler para a gente não precisar prestar atenção. Havia um homem possesso de demônios que não se vestia e não era possível prendê-lo com correntes. Ninguém podia subjugá-lo. Tem um alarme tocando aí? Tá bem. Ninguém podia subjugá-lo. Andava clamando entre os sepulcros e pelos montes e pelo deserto, ferindo-se com pedras. Se você encontrasse esse homem, qual seria a sua reação? Eu sei a minha. Eu ia olhar para ele assim, esse cara não tem jeito. Eu vou adiante. É ou não é? Até porque pelado, né? Fica meio longe aí. Quando viu Jesus, se prostrou e disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Jesus dissera, sai deste homem. Então lhe perguntou, qual era o seu nome? E ele respondeu que era Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que os demônios, né, que não os mandasse para o abismo, mas permitisse entrar numa manada de porcos que estava ali perto. Jesus permitiu. Os porqueiros foram para a cidade contar o que acontecera e o povo veio ver o que acontecera. E acharam o Gerazeno, de quem saíram os demônios, vestido em sofroneu. A tradução diz aqui, perfeito juízo. Uma mente transformada. Assentado aos pés de Jesus. Os que presenciaram o fato contaram aos outros como o homem fora salvo. E não salvo dos demônios apenas, mas sua mente foi transformada, foi salva. O homem suplicava-lhe que Jesus o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu. Ah, espera um pouquinho. Tu imagina, eu tenho um discípulo que teve uma experiência desse tamanho assim. Eu ia levá-lo para todo lugar. Ia chamá-lo para contar o testemunho dele. Será que ele não era digno de seguir Jesus por onde Jesus andasse para dizer ao mundo o que aconteceu com ele? Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti e como teve compaixão de ti. Eu lendo essa história, me parece que a razão pela qual este homem estava possesso tinha a ver com todo o seu contexto familiar. E Deus queria que ele fosse testemunha da transformação da vida que ele encontrou em Jesus. E certamente, muitas coisas aconteceram. Por quê? Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Um homem que foi salvo. Um homem que ninguém podia subjugar, de repente está sentado aos pés de Jesus. Que transformação de mente e de espírito, certamente, né? Um homem que obedece à ordem, que quer seguir Jesus, mas Jesus manda ele aos seus e ele faz, mesmo não sendo isso que ele gostaria, em primeiro lugar. Um homem que se veste de decência, porque diz assim, acharam o Gerazeno vestido e em perfeito juízo. O homem que se veste com decência, de repente, quando andava nu. Um homem que reflete a vida de Deus. Essa é uma história, assim, de grande transformação. Mas essa é também a nossa história. Nós que andávamos segundo o curso desse mundo, agora fomos alcançados e a nossa mente quer seguir Jesus. Nos assentamos aos seus pés, como servos daquele que nos resgatou, como servos do Senhor Jesus. O Evangelho é o poder de Deus. E não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Você se envergonha do Evangelho? Muitos precisam se admirar do que Deus fez na tua vida. Mas é preciso que você reflita na sua vida a salvação de Deus. Em Jesus, Ele é Senhor. Queridos, eu sempre tenho tido a oportunidade de conversar com muitos, e eu sei a luta que existe. Mas essa luta que é travada na nossa mente precisa ser vencida, porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. E nós temos a palavra para nos limpar. Falam de você que aqui se faz lavagem cerebral? Fala-se certo, porque aqui se faz lavagem cerebral. É preciso que a palavra limpe nossa mente. Porque o mundo faz lavagem cerebral com água suja. E nós fazemos com a pureza do Evangelho. A verdade íntegra, sem corrupção, sem contaminação, pura. Amém? Queremos ter um tempo de oração. Se alguém está lutando, que bom que está lutando. Se alguém caiu, que bom que não quer ficar caído, mas quer levantar. Que bom. O Senhor não veio para te julgar agora. Ele veio para te salvar. E se eu cair 70 vezes 7, bom, vai ter que levantar 70 vezes 7. Amém? Nós precisamos do Senhor e da sua verdade. A palavra é a revelação da sua verdade. Jesus é a própria verdade. Verdade que o mundo não consegue entender com a sua mente natural, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Mas nós temos o Espírito. E nós, no Espírito, temos acesso ao Pai. Pelo novo e vivo caminho que já foi dito hoje, que Jesus abriu pelo seu sangue. Então, vamos ao Pai, vamos nos erguer, vamos buscar a sua verdade, vamos contemplar Jesus, vamos... A palavra não é a única que discerne alma e espírito? Então vamos para a palavra, para aquilo que o Senhor já nos revelou. E seu Espírito em nós nos conduz todos os dias. Todos os dias. Amém?
Amém, irmãos. O Espírito Santo está conduzindo a sua igreja para andar em triunfo, amém? Como mais que vencedores. E ouvimos sobre renovar a mente. E a palavra de Deus, ela renova a nossa mente. Ela faz a nossa mente nova na presença de Deus. E uma outra determinação que o Espírito Santo nos traz para a renovação de mente é ter uma vida de oração, uma vida regular de oração. E muitos de vocês já leram que nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor Jesus, ele nos deixou um ensino de oração, um padrão de oração, e eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem em Lucas capítulo 11. Lucas 11, os quatro primeiros versículos. Lucas 11, 1 a 4, diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Estamos vendo aqui que Jesus, ele tinha essa prática de oração, diz que ele estava orando em certo lugar. E o nosso Deus, ele tinha essa característica de sempre orar, estar sempre orando, ele não abria mão disso. Nós sabemos que ele entrava à madrugada, às vezes orando, não tinha tempo de estar orando sozinho com o Pai de dia, mas à noite, à madrugada, ele entrava orando. Em determinado momento, ele dispensou seus discípulos que foram de barco, atravessaram um lago, e ele dispensou a multidão e depois foi para o monte orar e entrou madrugada e teve que voltar caminhando sobre as águas porque ele priorizou orar. E ele nos ensina a orar. E nesse ensino de oração do Senhor, a primeira coisa que me chama a atenção e eu acho tremendo é que, você sabe, o judeu, ele conhecia a Deus como Deus, como alguém grande além dos céus, uma pessoa inatingível, uma pessoa que eles tinham grande reverência, e está certo isso. Mas Jesus ensina a orar chamando a Deus de quê? Pai. Você sabe que em João nós temos mais de 90 vezes a menção da palavra Pai. E nos quatro evangelhos, muitas vezes Jesus chama a Deus de Pai. E o judeu não fazia isso, o judeu chamava Deus de Deus. Uma pessoa no Antigo Testamento que a gente vê que chega perto do Senhor com essa característica de chamar Deus de Pai é Davi. Ele, Salmo 113, ele diz, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Mas Jesus, ele não dizia como um pai, Jesus dizia Pai. Algumas versões desse texto, a gente sabe, diz Pai Nosso. É a primeira coisa tremenda. É necessário resgatar, irmãos, essa consciência de que Deus é nosso Pai. E foi todo esse o objetivo de Jesus ter morrido por nós, para resgatar essa comunhão de Pai e Filho. Muito além de ser um Deus com um homem, mas um Pai com um Filho. Quando nós chamamos Pai a Deus, e Jesus nos ensina isso, certamente a nossa confiança é restaurada. É em alguém que podemos confiar. Chamamos Deus de Pai e temos a segurança de que Ele está nos ouvindo. E Jesus nos ensina a orar assim, chamando a Deus de Pai. Depois Ele vai nos ensinar a apresentar diante do Senhor as suas necessidades. Primeiro, santificado seja o teu nome. Declarar a santidade de Deus sobre a nossa vida, sobre a terra, sobre a vida das pessoas. Depois nós vemos Ele pedindo, venha o teu reino. A outra petição que nós devemos fazer enquanto oramos. E depois, o terceiro versículo, aí nós vamos apresentar nossas necessidades. Quantas vezes invertemos a nossa oração, chegamos com as nossas necessidades e depois colocamos aquilo que é importante para Deus nas nossas orações, quando colocamos. Mas aqui Jesus nos ensina a colocar primeiro as necessidades do Senhor, de que venha o reino dEle, de que o nome dEle seja santificado. E depois, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. E aí o versículo 4, um pedido tremendo. Pedido de perdão pelos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. Jesus sempre foi muito enfático nessa questão de quando pedimos perdão, temos que ter claro de que o nosso coração deve estar em paz com todas as pessoas. Muitas vezes nós reservamos um espaço na nossa mente de problema no coração com alguma pessoa. Mas Jesus sempre falou, se você perdoar, você vai ser perdoado. Mas se você não perdoar, tampouco você também não vai ser perdoado. E às vezes, nesse século tão sujo e terrível, nós acabamos aceitando esse conselho dos ímpios de reter o perdão, de não dar o perdão para uma pessoa. Mas nós, irmãos, fomos totalmente perdoados. Recebemos perdão por um sangue precioso e riquíssimo, que nos livrou da morte e do inferno e nos deu acesso a Deus. Então nós também não temos o direito de reter o perdão a quem quer que seja, mesmo tendo feito a coisa mais terrível para nós. E Jesus diz que quando nós fazemos isso e nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, Ele também nos perdoa. Não retenhamos o perdão e não deixemos de pedir perdão também. E também o Senhor nos ensina a dizer a não nos deixar cair em tentação, porque as tentações vêm. Agora, irmãos, Jesus, Ele nos ensina a orar isso quando? Que dias? Esse título aqui é o título mais enganoso que eu já vi, porque oração dominical nos direciona a pensar que é para orar todo domingo, né? Embora dominical aqui não seja domingo, né? Não é esse o ensino. Mas essa oração tem que ser diária, amém? Amém, irmãos? Nós temos que orar todos os dias, ter essa prática. E o Senhor, para avivar nessa geração, para ter uma igreja vivificada, Ele precisa dessas duas coisas. Mente renovada pela palavra e uma vida intensa de oração. Nós precisamos intensificar nossas orações. Porque o Otcar falou bem, nós podemos ver o mundo em abundância no meio da igreja. Nós temos ouvido falar tanto em cinema, tanto no que está em cartaz nesses últimos meses. Nós sabemos bastante coisa do mundo, mas a nossa vida com Deus, ela deve ser medida pela comunhão que nós temos com Ele e não com aquilo que sabemos do mundo. E nós precisamos nos santificar, irmãos. E vocês sabem que santidade é separação. Santidade é separação. Santidade é consagração. Isso toca na nossa vida individual. Eu quero dizer que alguns irmãos têm levantado grupos de oração na sua casa para estarem orando durante a semana, estarem separando sua vida diante do Senhor. Pedir para alguns desses irmãos virem aqui testemunhar para que, com exemplo deles, nós também tenhamos essa atitude e tenhamos uma vida vibrante. E não uma vida mediana, uma vida que vai sendo levada pelas circunstâncias, mas uma vida de dependência de Deus. Vou chamar aqui o Bruno para testemunhar. Pode vir aqui, Makoto.
Boa noite. Hoje de manhã, Deus me deu uma palavra aqui. Ele diz, Jesus chama os que estão com a alma sobrecarregada, inquietas a tomar o seu jugo. Ou seja, o governo de Jesus sobre suas vidas. Somente então poderemos aprender com o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sendo rebelde, como poderá ser ensinado? E sem o ensino, como conhecerá os caminhos do Senhor? A igreja tem carregado cargas que não me pertencem e andando por caminhos que não são meus, diz o Senhor. Tem rejeitado o meu governo e se desviado da verdade. Volte-se a mim, obedeça aos meus serviços, então será ouvido as suas orações e restaurado a minha casa.
Aleluia, o Senhor está ministrando conosco.
Boa noite, meu nome é Bruno, para quem não me conhece. E a pedido de Samir aqui, eu vou contar um pouco do testemunho da reunião de oração que a gente tem feito lá em casa, semanalmente, que é uma reunião aberta, né? Quem puder, quem quiser, quem tiver no coração, vai lá. E a gente tem um tempo muito bom lá, assim, sabe? Tá sendo uma benção, já temos diversos testemunhos, assim, do que Deus tem feito. Desde coisas pequenas, assim, do dia a dia, né? Porque oração não é apenas uma grande obra, algo que vai se mover, uma montanha que vai sair de um lugar e vai para outro. Mas, por exemplo, o que nós comemos todos os dias, né? São coisas cotidianas em que nós oramos. E quem aqui não tem comida, né? Acho que todos comemos, né? E às vezes não notamos para essas pequenas coisas que Deus cuida e que são milagres, né? São obras de Deus e é o cuidado de Deus sobre a nossa vida, né? Mas algo grande que Deus fez, eu queria testemunhar, foi a cura do meu tio, que há uma semana atrás ele estava com um diagnóstico de câncer. E, tem uma ideia, ele emagreceu 15 quilos numa semana, né? Com toda essa pressão, com o que ele estava passando. E naquela mesma semana nós oramos sobre a vida dele, os irmãos ali não conheciam, é um tio que o pessoal não conhece, tal, da família. E agora, essa semana, recebemos a notícia que não tem nada mais. Fez outra consulta, o médico disse, não, não precisa cirurgia, não tem nada essa. E eu creio que é obra de Deus isso aí, né? Ele nem sabe quem chorou por ele, de repente, foi um pessoal, os jovens oraram ali, mas eu confio que foi realmente o poder de Deus que curou ele. E, irmãos, mais outra coisa, a reunião, ela às vezes tem bastante gente, enche a sala, às vezes tem um irmão ou dois que vão, mas tem uma pessoa que sempre vai lá e que faz toda a diferença, né, que é Jesus. E eu queria ler um texto aqui que fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a palavra que eu queria deixar é que vocês perseverem no Senhor, né, em oração. Não só em grupos grandes, mas individualmente, né? Eu mesmo, por exemplo, quantas vezes já... Ah, não, agora todo dia eu vou orar 15 minutos antes do trabalho. Daí eu orava 2 dias, no outro dia, no terceiro eu já não orava, né? Ou ia uma semana, na outra já falhava. Ah, não, agora eu vou mudar. De manhã eu não consigo, tô dormindo. Ah, vou orar depois de chegar ao trabalho, antes de dormir, 30 minutos. Ah, ficava 2, 3 dias, bah, falhava. Contando meu testemunho, que pode ser o para alguns também, né? Mas aqui fala, né? E perseveravam na oração. E isso é a chave, né? Eu acho que oração é perseverança, né? Às vezes a gente, pá, orei, tu ora 2 vezes pela cura de um irmão que é enfermo e a coisa não acontece, tu já te desanimou, vou orar por outra coisa. Mas não é, é perseverança, né? É dia a dia, é acordar mais cedo, é antes de dormir. Mas é aquilo, aquele compromisso que tu colocou com Deus, diante de Deus, pode ser tu, pode ser um grupo de irmãos, tem que ser cumprido, né? E isso é que faz a diferença, né? Porque nossas orações são como incenso, né? Aroma suave para o Senhor. Eu fico imaginando o que o Senhor quis dizer com isso, né? Como ele deve se sentir quando nós oramos, dedicamos nosso tempo, e aquilo sobe como um aroma suave para o Senhor. Então, era esta a palavra.
Eduardo, também tem tido um grupo frequente de oração na sua casa? Não na sua casa, mas em alguns lugares, né?
Eu queria, na verdade, antes até fazer 2 perguntas. Primeiro, o que não pode ser feito em oração? Deus pode derrubar a cortina de ferro, converter uma nação em 1 hora, se ele quiser. Ele pode resolver o teu problema, ou ele pode dar graça para te suportar. E a outra pergunta que eu queria fazer, nós chegamos aqui no começo e perguntamos uns aos outros qual era a expectativa que nós tínhamos com respeito ao encontro. Mas nós fizemos a pergunta antes dessa, qual a expectativa do Senhor para esse encontro? Eu comecei a refletir sobre isso. E quando o Senhor começou a me levar junto com outros irmãos a estarem orando, primeira coisa, o Senhor denou isso em mim, que eu não devia ir por um resultado, mas nós deveríamos ir por amor, porque é da vontade dEle. E nessa comunhão com o Senhor tem nos levado a crescer em muitas coisas. Eu estava ali sentado refletindo do porquê ter uma mente renovada, do porquê orar. Já perguntaram isso, por que ter uma mente renovada? Nós fomos chamados, queridos, para ter essa comunhão com Deus. É para isso que o Senhor quer restaurar a tua mente. É para isso que Ele nos chamou. Esse é o propósito de Deus, não é a salvação. Sabia que o propósito de Deus não é a salvação? O propósito de Deus é ter comunhão contigo. Eu queria lembrar daquele versículo que Jesus diz assim, já não vos tenho chamado servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha o nível de intimidade, de relacionamento, de comunhão que o Senhor nos chama, de amizade. E quando nós não temos isso com o Senhor, estamos fazendo vão a cruz de Cristo e o propósito pelo qual Ele morreu. Quantos aqui procuram pelo menos orar 2 horas por dia? uma hora e meia por dia. Uma hora por dia. Meia hora por dia. Eu não quero trazer um peso sobre a vida dos irmãos. Mas eu quero dizer que quanto menos tu ora, mais difícil fica de tu orar. E quanto mais tu ora, mais fácil fica tu orar. Daqui a pouco não vai ter outra coisa que tu vai querer mais do que essa comunhão com Deus. E eu e esses irmãos estamos orando já faz um tempo, já vai fazer um ano. O Senhor tem nos direcionado a perseverar em oração, e às vezes é difícil porque às vezes está frio, aparece mil e um motivos que se levantam para tentar fazer com que, né, nós viemos a parar, porque quando tu começa a orar as coisas acontecem. E nós estamos orando específico sobre algumas coisas. E principalmente sobre a obra do Senhor. Não é para pedir coisas. Eu, aliás, só quero abrir um parênteses rápido, que eu estou cansado de ver essas pregações malditas que são ditas por aí, que levam o homem a amar sua própria vida. Nós não somos dessa terra. A comunhão com Deus é o que há de mais importante na terra. É para isso que o Senhor nos chamou. No céu, isso é tudo, é comunhão com Deus. A palavra diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Quem não prova disso, quem não conhece o Senhor, quem não cresce em comunhão com Ele, vai começar a querer se suprir em coisas que são lícitas, daqui a pouco vão para as ilícitas, daqui a pouco já estão com o mundo nas suas vidas. E o Senhor tem nos purificado de tudo isso. Eu comecei a orar junto com os irmãos sobre, dentre muitas coisas, o interior. E nisso nós começamos a orar, e é longa a história de várias coisas que Deus fez e muitos paradigmas que Deus quebrou na minha vida. Eu achava que eu era e sou de fato, mas eu nunca achei que o Senhor poderia operar grandes coisas numa cidade, no interior, por meu intermédio. Eu achava, isso aí é pro Ion, Moacir, Otoka, né? Isso daí é para presbítero, né? Quem sou eu para ir num lugar lá e pregar o evangelho, as pessoas se converterem? Não pode acontecer. Eu quero dizer que tem acontecido. Não por nossos méritos, eu não digo isso para me gloriar, longe de mim. Eu digo isso para animar vocês a se unirem e orarem. Nunca durante a história uma geração precisou tanto do mover do Espírito Santo como a nossa. E quando os homens não oram, não há poder de Deus. E quando não há poder de Deus, eles começam a buscar soluções para a falta do poder de Deus. Nós precisamos orar. Precisamos gastar tempo em oração, irmãos. Sem oração, pode ter uma boa eloquência, uma ótima teologia, as coisas não acontecem. Deus, tem uma hora que Jesus exulta no Espírito Santo e diz assim: obrigado, Senhor, porque tu ocultaste dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sabe, muitas vezes tem pessoas que dizem, mas eu não tenho revelação disso, como o Otokar falou ali de faculdade, eu não tenho revelação dessa comunhão com Deus, revelação. Queridos, nós não podemos usar desse argumento para obedecer. A oração é um chamado do Senhor. E a obediência vem antes da revelação. Quando tu obedece, o Senhor revela. É interessante que o Senhor bota uma criança e diz que ninguém vai entrar no céu se não for como uma criança. E uma das coisas interessantes numa criança é que ela obedece sem saber o porquê que está obedecendo. Ela confia no amor do Pai. Nós precisamos confiar no amor do Pai e obedecer. E eu queria testemunhar isso.
Amém, irmãos. Então vamos orar, né? Nós temos sempre incentivado os irmãos a estarem orando por aqueles que têm padecido circunstâncias difíceis entre nós. Esses tempos esteve conosco o Eduardo Bulhosa, presbítero lá em Salvador, e ele disse que antigamente, quando uma pessoa morria, as pessoas se chocavam. Mas hoje, com toda essa mídia e toda essa publicidade e todos esses seriados, essas coisas de televisão, quando morre alguém, as pessoas só, ó, morreu alguém. Esse é o trabalho de Satanás, de parecer que aquilo que é sério não é sério. E isso às vezes reflete na igreja. Porque a palavra diz para nós chorarmos com os que choram, sofrer com os que sofrem, rir com os que riem, se alegrar com os que se alegram. E nós temos, às vezes, pessoas no nosso meio que estão padecendo coisas e nós mal nos lembramos delas. Mas nós temos que carregar essas pessoas em oração, irmãos. Temos o Valdemar Brás, pai do Marcelo, Marcelão, está com metástase, tomado de câncer. Eu recebi uma mensagem durante a reunião que ele já não há mais nenhum procedimento médico possível, nem quimioterapia, nem cirurgia. Esse irmão precisa da nossa cobertura em oração, irmãos. Olha que sério. Nós podemos suprir em oração a vida do nosso irmão. Não é em vão que somos incentivados a orar, irmãos. Há também uma guerra espiritual para Satanás ser destronado de qualquer circunstância de destruição sobre a nossa vida. Amém? Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida abundante. Nós podemos declarar a vida sobre esse irmão. Também temos, antes, ano passado, oramos pela filha do Bill Ney. Ela fez uma cirurgia para um transplante de rim, né? E ela fazia hemodiálise todos os dias e o rim funcionou bem, ela conseguiu fazer, o Senhor respondeu, nós começamos a orar todo sábado aqui e o rim respondeu bem, ela não precisou mais de hemodiálise. Só que já faz uns 2 meses que um vírus está no seu organismo e não sai. Nós precisamos orar por ela. E para complicar, o seu pai está com água na pleura, o Bill Ney. E ele esteve conosco há uns 10 dias e voltou para o hospital porque a situação se agravou. Esse irmão, um pai solteiro, com quem ele pode contar? Com as nossas orações. Amém? Com as nossas orações, nós precisamos ter a prática da oração. Precisamos nos voltar para aquilo que o Senhor nos chamou. Nós somos um povo santo e sobre nós pesa essa palavra de graça cheia de poder, de curar. Amém? Então, irmãos, agora, para nós não nos alongarmos, peço que ninguém saia daqui sem orar. E vamos fazer grupos de oração, como você quiser. Ficar em pé e fazer grupos. Interceder. Interceder, bendizer o Senhor, louvar o Senhor. E também clamar por essas pessoas. O Celso Pero também me trouxe um bilhetinho com o nome do irmão dele, o Nelson Pero, que se reuniu conosco um tempo e está firme no Senhor. Ele está com câncer também, está com tumor benigno, não é isso, Celso? Fez uma biópsia, né? E agora vai sair a resposta, mas ele também está com enfermidade. Deixa eu pegar o bilhetinho ali direitinho. Fez uma biópsia no esôfago. E vai confirmar se é benigno ou é maligno. Precisamos orar pela vida desse irmão, para que ele receba a cura em nome de Jesus. Sandra está lembrando do Jorge e da Vera de Guiné-Bissau, que estão sendo perseguidos por causa do trabalho com o hospital. Estão vendo? São necessidades que temos, que precisamos interceder, irmãos. E às vezes a gente começa a viver para nós e criar problema em nós, porque a gente não está olhando para o reino de Deus, as coisas do Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor e suas coisas, o Senhor cuida das nossas coisas. Ele é tão bom que até quando nós não olhamos, Ele cuida. Mas quando nós cuidamos, é uma parceria boa. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra de renovação da mente. E antes de mais nada, Senhor, diante da palavra que tu deste, Senhor, ao Makoto, de obediência, de senhorio teu, nós queremos, Jesus, te pedir perdão por toda a independência, Senhor. Nós queremos ser uma noiva santa, pura, separada, obediente, Senhor, que se consagra a Ti. E nós queremos pedir perdão por todo o pecado que entrou no nosso meio, Senhor. Perdoa toda a impureza do nosso meio, Senhor. Perdoa toda a sujeira. Perdoa tudo aquilo, Senhor, que pareceu ser bom aos nossos próprios olhos, mas foi só para dar lugar à carne, Senhor. Perdoa, Senhor, por toda vez que Tu nos chamaste para estar contigo e preferimos a nós mesmos, Senhor, ao mundo, ao bem-estar, Senhor, do que ao estar bem contigo, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos ser comprometidos, andar com a mente renovada em Ti, Senhor. E queremos pedir, Senhor, que Tu estejas operando, Senhor, cumprindo a Tua vontade, Senhor. Nessas circunstâncias e situações que falamos. Queremos nos abençoar mutuamente. Coloca a mão sobre o ombro do teu irmão. Estendemos nossas mãos uns sobre os outros, Senhor. Declaramos o teu governo e o teu sangue sobre todos nós. O teu pedido de perdão sobre as nossas vidas e o teu pedido de purificação e justificação pelo teu sangue, Senhor, e remissão dos pecados e redenção, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos que tu nos livre do maligno, Senhor. Nos livre dos seus ataques, das suas intenções, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor Deus, que tu não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda soberba, toda presunção, Senhor. Toda arrogância, Senhor. Nos faz, Senhor, as pessoas mais humildes, Senhor. Ó, Senhor, humilhadas diante de Ti, Senhor, humildes diante dos homens, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu vou pedir que vocês façam grupos de oração, como vocês quiserem fazer, para estar intercedendo por essas coisas e pelas coisas que vocês querem colocar diante do Senhor. Ninguém fique sozinho, só um casal, mas todo mundo faça grupos, tá? Não esqueça esses três nomes para orar. O Nelson, o Valdemar, o Bilney e a Camila. Quatro nomes. Também vamos orar pelo Paulo Azolin, que está com problema de audição, para o Senhor curar sua audição. Paulo, Nelson, Valdemar, Bilney e Camila. Também por João Carlos, pai do Adriano, que está com câncer no pulmão. João Carlos.